donde caer bruchado.
A Liga da Justiça da América, eu acho que não é só a maior que eles têm. Eu acho que é o que mais... Que nem tava falando, apesar de ser um desenho que não é cânone, é o que muita gente conhece. Eu acho que não tem ninguém que, quando não pensa em super-herói, a primeira imagem que vem na cabeça ainda é aquela trindade de Liga da Justiça, que é Super-Homem, Batman, Mulher Maravilha.
Ah, cara. Mais de 30 anos.
Não, cara. Até hoje, cara, quando você fala super-herói, você pensa primeiro no Super-Homem. Ele é o primeiro super-herói que todo mundo pensa.
Cara, Vai, perdão.
Pode discordar, cara.
Não, eu vou discordar aqui porque eu acho que depende do alinhamento da pessoa, tá? A pessoa que é leal e bom vai gostar mais do Super-Homem. A pessoa que já é mais caótico já pensa ali no Batman, no Homem-Aranha. Fica por aí.
Eu quero discordar com você, Joreg, porque eu acho que atualmente, e isso por muitas questões do jeito que a Warner barra DC lida com os personagens da editora, eu acredito que hoje, principalmente com uma nova geração aí, um pouco até mais nova do que eu, né, que eu sou mais novinho aqui no podcast, hoje o bastião de super-herói que existe são os Vingadores mesmo. É o Homem de Ferro, Thor, Capitão América, por causa do universo cinematográfico Marvel. Muito, acho que se você perguntasse isso ali antes de 2000 e até 2010, acho que sim, concordaria com você. Mas a Warner não soube gerenciar muito bem. Eu acho que o Batman hoje em dia é muito... Ainda continua sendo muito reconhecido. Acho que ele é o maior nome aí da DC Comics. A Mulher Maravilha teve também um...
Batman é a pergunta do novo,
cara. Sim, com certeza. A Mulher Maravilha também aí com a Patty Jenkins. Acho que ela deu uma bombada atualmente. Mas, cara, hoje em dia eu vejo que os heróis da Marvel... por causa do universo cinematográfico, são mais reconhecidos do que a Liga da Justiça hoje em dia.
Que o Warner investiu pesado na questão de animação também, cara.
Exato.
As animações que eles fizeram são muito boas, eu nunca vou negar isso, cara.
Com certeza.
Se você tiver uma opção de ver uma morte de um super-homem, cara, é um filme que é muito bom. É um desenho.
O desenho da Liga da Justiça.
Exato. E é lindo, cara. É lindo aquilo lá. Mas é que não faz sucesso, né?
Eu só acho que se a gente vai falar agora desse negócio de dos filmes da DC, etc., eu sinto que eles destruíram o Super-Homem.
Eu concordo.
Sim, cara.
Eu concordo. Absolutamente. Eu tenho várias questões com o Superman. Primeiro que eu acho que o Snyder não entende o personagem. Na verdade, eu acho que ele não entende nem o personagem, mas ok, isso é uma outra discussão. O que me entristece muito é que, principalmente por Injustice, que, enfim, Injustice é um jogo, né, de videogame, é um baita de um jogo, tem uma série de quadrinhos muito legal também, mas isso incutiu no imaginário popular o Superman fascista, sabe? O Superman ditador, assassino, Superman que estoura, explode, fica do mal... E esse não foi o Superman que eu cresci lendo. Esse foi o Superman que eu cresci lendo. Pra mim, é muito claro que, diferente de outros super-heróis, por exemplo, mantendo o rumo da DC Comics e o Batman é quem é o Bruce Wayne é de verdade. O Bruce Wayne é a máscara. Isso aí também ficou muito famoso na trilogia do Nolan, né, de ter essa dualidade. Outros super-heróis, o Homem-Aranha. O Homem-Aranha, o Peter Parker, ele é o Homem-Aranha, né? Ele não é quando ele veste a máscara, ele se torna, né, a pessoa que ele tem coragem, que ele tem ação, que ele vai pra cima e ele faz piadinha e tudo mais. O Superman, pra mim, é um dos únicos personagens que é ao contrário. O Superman é uma extensão do Clark Kent. Eles não são duas pessoas diferentes. A questão é que com o Superman, ele consegue fazer o que ele não pode fazer com o Clark Kent.
Eu gosto muito de uma comparação, desculpe, que eu acho que é do Lois e Clark, que falam pra ele que ele é o Superman e o Clark Kent é a identidade, é quem ele finge ser. Porque ele finge ser quem os humanos são, que ele é fraco, ele é ignóbil e ele é inútil. Esse que é o Clark Kent, é como ele vê os humanos. E é uma comparação que é muito pesada, cara.
Eu discordo imensamente dessa descrição.
Nossa,
porque... Não, mas é porque, cara, pra mim... Não é isso. Pra mim, o Superman... Cara, o Superman só foi descobrir que ele tinha superpoderes e que ele era o último assim, de Krypton, com vários poderes e o homem mais poderoso do mundo. Sei lá, quando ele tinha uns 13, 14 anos, até ali ele era... foi criado como um humano, como qualquer outro. Ele não quer ser maior do que a gente é. Ele é maior do que a gente é por uma questão de o que ele... do que ele tem, dos poderes, de onde ele veio. Mas ele é um ser humano como qualquer outro. A única diferença dele pra gente é que é o homem mais poderoso da galáxia. E aí, por isso, ele pode fazer o que outros humanos como ele não conseguem fazer. O Superman, ele nasceu em Krypton, sim, mas ele é humano pra todos os efeitos.
Não, isso
e,
sim, isso
e causa. Eu não acho que ele enxergue como o Clark Kent, ele seja o Clark Kent atrapalhadão daquele jeito, e meio bobão e inocentão, porque ele acha que nós humanos somos assim. É porque ele é assim. É porque é a criação dele. Assim. É,
cara, ele tem muito dessa questão de bondade, de... Ele é mais humano do que muitos humanos, vamos falar assim, nesse aspecto.
Isso.
Então, é exatamente esse o ponto. É uma coisa que se perdeu completamente. Nos filmes ele virou uma máquina de guerra, uma máquina de combate. Exato. Que praticamente invocam ele quando precisa destruir um inimigo forte. E daí chega lá ele com uns poderes muito acima de todos os outros para resolver qualquer tipo de treta. E simplesmente perderam o lado humano, perderam esse lado das emoções, da empatia que ele tem, da humanidade que ele tem, pra simplesmente retratar ele como um ser super poderoso que pode ganhar de qualquer outro inimigo.
Exato. E, assim, eu, como vocês sabem, eu sou bem mais Marvel do que DC, né? Eu cresci lendo revistinhas da Marvel, mas eu lembro que finalzinho da década de 90, talvez 2000, saiu uma graphic novel do Super-Homem chamada Super-Homem Paz na Terra.
Uhum. Ótima.
Que,
ótima.
Que é maravilhosa, assim. Ele por acaso ele encontra, eu acho que uma menina que tá desnutrida, tá sentindo fome, e ele para pensar que, cara, ele não precisa, ele tem poderes espetaculares, ele não precisa ficar só enfrentando o super vilão, ele pode usar esse poder pra um bem maior, e daí ele tenta erradicar a fome no mundo. É claro que ele sozinho não consegue, mas eu acho que isso mostra um pouco do lado humano dele, do lado bondoso dele, que é isso que a gente tá discutindo aí, e que não tem nos filmes, né?
Não, isso não.
Que nos filmes ele destrói a cidade inteira sem se importar com a galera e depois dá um beijo na mocinha mesmo.
Cara,
com,
eu até acho morrer. Que no primeiro filme eles tentaram explorar isso um pouco dele, mesmo na parte, porque, cara, matar o Zod e a luta do Zod é uma luta que ele não tava preparado naquele primeiro filme. Eu acho que isso tentou ser explorado. Ah, ele perdeu o controle porque ele nunca tinha enfrentado alguém assim. Só que, cara, é uma coisa extremamente exagerada pra ter uma cena de ação fantástica.
A minha grande questão com esse final do Man of Steel é sim, eu concordo que você vê que, acho que principalmente ele pelo Dave S. Goyer, que é o roteirista, que tem erros e acertos, ele realmente ainda tenta dar uma coisa ali de lidar com esse lado humano. Eu, particularmente, não me importo dele. Minha grande questão não é nem ele ter matado o Zod. Eu acho que, inclusive, acho que matar o Zod tinha que ser a primeira coisa que ele tinha que ter feito. Mas a minha questão é que ele chora por matar. Ele chora e se desespera por matar o Zod e não por olhar em volta e falar assim: meu Deus, o que foi que eu fiz? Sabe? Ele se desespera por ter tive que tirar a vida de uma pessoa, mas e as outras pessoas que ele eventualmente tirou a vida e ele fica assim, caramba.
Sim, não faz sentido, não faz sentido.
Eu vacilei, e aí isso pra um segundo filme poderia ter sido lidado ali, tipo, putz, ele tentando consertar, mostrando que ele vacilou e tendo que lidar com essa grande responsabilidade e justamente falar que não tinha tido preparo, mas aí não, aí meteram o Batman no filme e aí já virou outra coisa.
Sim.
Virou uma coisa nada a ver, na verdade.
É.